Olá, querido ouvinte, bem-vindo ao segundo episódio do LaCast, podcast da Lacomp. Eu sou Rodrigo Santos, sou seu host por hoje, e eu também estou aqui na presença do meu co-host, o Lucas Lisboa. Tudo bem, Lucas?
E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende das horas que vocês estão nos ouvindo.
E eu também estou aqui com o professor Davi Bibiano. Tudo bem, professor?
Tudo bem, senhores? Obrigado pelo convite.
Só para apresentar a vocês o tema de hoje, pessoal, a gente vai começar talvez uma série de episódios, talvez esse e o próximo episódio também, falando sobre o que é que o IC está desenvolvendo nesse período da pandemia, principalmente para ajudar na proteção dos profissionais que estão na linha de frente aí contra o Covid, sobre questão de combate a aglomerações e outros projetos que estão sendo desenvolvidos no Instituto no momento. No momento, o grupo I3E, que é um dos grupos que eles estão com um projeto muito importante, um projeto muito legal, que é o desenvolvimento dos face shields para os profissionais da saúde que estão aí trabalhando na linha de frente do Covid, como eu falei. E o professor Davi Bibiano, ele está coordenando esse projeto com o pessoal. E então, professor, para começar aqui a entrevista, a gente queria saber quais são os membros que estão por trás desse do projeto de vocês.
Quem está diretamente trabalhando aqui é o Luiz Felipe, o Arthur Van Gass e o Glauber. Mas também tem outros alunos que eles estão vindo aqui. A Andressa está vindo aqui também. E a Júlia tá em casa. O Bruno Georgievich também está ajudando remotamente. E o Eduardo também está ajudando remotamente. Então, essa é a equipe discente do projeto. Tem alunos aí de graduação e pós. E os professores que estão trabalhando, além de mim, está o professor Ícaro, o professor Eric e o professor Tiago Cordeiro. Então, nós estamos trabalhando em algumas ações no Covid, né? Nós estamos fazendo, a primeira coisa que nós começamos a fazer foram os face shields. O IC, por conta dos projetos que faz de lei de informática, ele tem um recurso de contrapartida, e esse recurso normalmente é depositado na conta da universidade. É o único recurso que ele depositado aqui na conta fica disponível para a gente fazer compras que não estavam na previsão de aquisição, né? Então, com esse recurso, nós compramos duas impressoras 3D, uma grande e uma média. Uma tem, uma é bem, tem quase 60 litros de capacidade de volume de impressão. Nós já tínhamos um aqui no laboratório e o Campus Sertão cedeu mais uma impressora. Então hoje a gente já fabricou perto de 500 face shields e já doou 400 e poucos. E continua fabricando mais, né? Nós já usamos mais de 20 quilos de material na fabricação de face shield. Mas as impressoras 3D também estão sendo utilizadas para outras coisas. Uma das últimas ações que nós fizemos aqui foi o desenvolvimento de uma válvula. Nós pegamos um projeto que foi desenvolvido na Espanha e adaptamos para o tipo de filtro que tinha aqui. Que um problema que o pessoal do HU nos relatou é o seguinte: o paciente, quando está num estado intermediário com Covid, eles precisam de um auxílio de ventilação e eles ficam num ambiente que não é um ambiente de UTI. Na UTI, todo o ar que entra e sai é controlado, então você não tem um problema de contaminação, porque todo o ambiente ali ele está controlado. Só que no, na enfermaria você tem esse problema de contaminação do ambiente com os pacientes que estão com essa ventilação. Tem algumas soluções que estão sendo utilizadas em alguns hospitais aqui, como por exemplo uma tenda de acrílico, que você coloca o paciente dentro de uma tenda de acrílico. Tem alguns que é tipo uma tenda com plástico mais flexível. Só que aí um grupo de pesquisadores na Itália e na França, né, quando eles estavam no pico da pandemia, eles tiveram a ideia de utilizar uma máscara de mergulho para
Interessante.
fazer um sistema de filtro.
Certo.
E aí o HU conseguiu seis máscaras para a gente fazer um teste. Eles entregaram as máscaras de mergulho aqui para a gente. Nós pegamos um modelo que já estava pronto e adaptamos para o filtro que tinha aqui no hospital. E aí nós fizemos um adaptador que encaixa nessa máscara de mergulho, ela não é uma máscara daquelas que você... É uma máscara para você mergulhar só com o rosto. E ela tem um adaptador com snorkel que você fica respirando em cima, mas ela é toda selada. E aí você coloca dois filtros nela, um no ramo inspiratório e o outro no ramo expiratório. Então todo o ar que entra já vai estar filtrado e o ar que vai ser expelido também já vai estar filtrado. É, nós fizemos esses adaptadores, entregamos, fizemos o teste, ele encaixou direitinho no filtro. É um filtro que é utilizado em ventiladores de UTI, então é um filtro que vai reter todos os vírus que eventualmente poderiam ser expelidos para o ambiente. E eles estão fazendo testes de fluxo, né, para ver como o paciente ele tem uma certa dificuldade de respiração, né? Você tem que ver quanto de ar você vai precisar jogar ali para que ele tenha uma quantidade de ar suficiente para atender o problema dele. A gente espera que, se os testes derem certo, que sejam fabricados mais adaptadores desses para dar mais... Esse adaptador ele é mais para dar segurança aos profissionais de saúde que vão trabalhar com os pacientes, né, que eles não vão estar entrando num ambiente tão contaminado.
Então, professor, o senhor chegou a citar o HU. É, a gente está vendo que tem uma participação interessante entre alunos, professores, né? Você está pensando também vice-diretor do nosso instituto, né? Como é que se deu a iniciativa do projeto? Partiu dos próprios alunos, dos professores, foi uma proposta do HU, da direção, como é que se deu essa iniciativa?
Partiu do HU para a reitoria, né? No início de abril, mais ou menos, por volta dessa, acho que na metade de abril, tem o setor de engenharia clínica lá no HU, eles estavam montando as UTIs, né? Hoje nós temos uma UTI, está sendo montada a segunda, nós temos 14 leitos de UTI com equipamentos novos, que foram adquiridos no início do ano e foram consertados alguns outros equipamentos, foram mandados para a fábrica da Fiat lá em Pernambuco, e eles consertaram alguns equipamentos que estavam com defeito e conseguiram montar uma segunda UTI com mais 10 leitos. Então, o HU hoje tem 24 leitos de UTI exclusivos para COVID. E surgiu, como você já se sabia que teria uma demanda muito grande por novos equipamentos, tanto essa parte de EPI como essa parte do filtro, eles entraram em contato com o gabinete e o gabinete procurou o IC perguntando no que a gente podia ajudar. Como a primeira demanda que veio foi no sentido dessas peças em 3D, nós conseguimos fazer a aquisição das impressoras, recebemos uma outra impressora emprestada do Campo Sertão. Se tiver alguém do Sertão, do Campo Sertão, ouvindo, agradecer mais uma vez, né, pelo empréstimo do equipamento. E nós começamos a fazer esses projetos e atender essas demandas dele. A gente, no início, brigou um pouco, né, para aprender a mexer com os equipamentos. Uma outra demanda que também foi feita é de um equipamento de laringoscopia, que é um equipamento que você usa para fazer a intubação, que é um equipamento bem caro. E é uma coisa bem simples, na verdade, que é uma câmera com um equipamento que você... parece um chifre na ponta dele, é um cabo que você coloca na boca do paciente até a traqueia e você introduz a tubulação. E ele tem uma câmera na ponta para você ver o que é que o médico vai se guiando por essa câmera para ajudar na intubação do paciente para que seja feita da melhor maneira possível. Só que esses equipamentos são muito caros e por conta da expansão da demanda por equipamentos médicos, né, eles começaram a sumir no mercado. Então, o pessoal lá também do HU conseguiu um projeto de impressão 3D de um laringoscópio com uma câmera de endoscopia veterinária, que é uma câmera que custa R$34. É uma câmera que você pluga na micro USB de um telefone celular, ela tem um aplicativo para Android. E aí, só que esse equipamento que tinha sido feito em 3D, ele não tinha um suporte para o celular e a fixação da câmera não era tão boa. Então a gente remodelou ele. Nós fizemos um primeiro teste com material rígido e depois nós estamos fazendo agora um segundo teste com material flexível. E aí tem a câmerazinha que vai na ponta, o suporte para o celular, porque da maneira que tinha sido feito inicialmente precisaria de duas pessoas, Como essa parte da intubação ela é bem crítica, né, que é um momento onde você tem mais a disseminação de aerossóis, é quanto menos gente tiver ali, melhor, né, para se contaminar, que foi o que o pessoal falou para a gente. Então, o ideal é que se você tivesse uma só, a mesma pessoa que está fazendo o procedimento visse a câmera, que é como tem nos equipamentos profissionais. E aí a gente conseguiu fazer, um equipamento desse custa em torno de R$10 mil, né, e o custo de material não é nada, sei lá, 100 e poucas gramas de material, vamos supor que custou R$20 de material, e uma câmera de R$34. O custo do equipamento foi o celular, né? Então a gente conseguiu fazer por menos de 10 vezes o preço, com a mesma funcionalidade de um equipamento comercial. E a gente também vai fornecer alguns equipamentos desses para o Hospital Veterinário de Viçosa, que eles acharam bem interessante. Até para fazer alguns exames também.
Entendi. É, inclusive, isso era uma dúvida minha, professor. Eu estava pensando que... Eu via muito o anúncio dos Face Shields, mas eu ficava em dúvida se o grupo estava desenvolvendo outros equipamentos também em conjunto. Estava desenvolvendo outros EPIs ou dispositivos que iam ajudar no processo de combate a toda essa questão da pandemia.
Pode falar.
Outra dúvida que eu tinha é quais são os materiais específicos utilizados na produção do EPI lá com as impressoras 3D?
Para os face shields a gente usa ABS, que é um plástico. É um plástico bem resistente. Para o laringoscópio, nós fizemos a primeira versão em ABS, só que ele ficou muito rígido, né, e podia machucar. Aí a segunda versão nós fizemos em TPU, que é um plástico flexível, que é, sabe aquelas capinhas de celular que são meio flexíveis? É o mesmo material.
Entendi.
Só que como a gente põe uma densidade muito grande no material, ele fica rígido. Então, essa foi a segunda versão. É uma outra coisa que também nós estamos fazendo, é um salva-orelhas. É uma pecinha que todo mundo está usando máscara hoje em dia, e o pessoal costuma economizar no elástico da orelha. Né?
Sim.
Aí a gente fez um extensor, que faz bem rapidinho, em 5 minutos a gente faz um, que é um extensor para o elástico, para o elástico não ficar preso na orelha, e aí você fica com o elástico preso na nuca, dando mais conforto para usar uma máscara. Nós também fizemos umas máscaras N95, com a ajuda do pessoal da engenharia química lá da UFCG. O grande problema de você fazer uma máscara N95 é a troca de gases, né? Porque você pode se intoxicar se você colocar, porque como ela veda tudo, você pode se intoxicar com o monóxido de carbono que você expele. Aí nós compramos filtros da 3M, daqueles respiradores grandes que o pessoal usa para fazer pintura, essas coisas, né? Que esses equipamentos também sumiram no mercado, que o pessoal começou a comprar, com o filtro de partícula daqueles respiradores, nós fizemos uma máscara, foi calculada a área dela para ver se a troca de gás ia ser suficiente para o tamanho de filtro, para a abertura que a gente estava usando, e foi confirmado, e a gente está fazendo. Como esse filtro... Uma coisa que está acontecendo bastante na pandemia é o aumento do preço das coisas, né? Isso era um filtro que custava R$2, R$3, a gente comprou por 15. Então a gente está só usando aqui mesmo no laboratório para ter uma mais segurança. Como tem 5, 6 pessoas sempre circulando aqui no IC, até para dar mais segurança para quem está aqui, a gente está usando um EPI de qualidade melhor. E como esse filtro ele é reutilizável, a gente tira o filtro da máscara, lava a máscara com hipoclorito, com álcool 70, seca e depois repõe de volta ao filtro. Então, essas são, da parte de EPI, seria isso. Os face shields, laringoscópio, o suporte, o adaptador para máscara de mergulho, salva-orelhas e as máscaras N95. São essas 5 coisas que a gente está fazendo com as impressoras 3D.
Certo. O senhor falou bastante do HU, mas eu queria saber se tem outras unidades que vocês estão distribuindo os produtos.
Os face shields a gente está distribuindo para muita gente. Nós entregamos, por exemplo, 75 na reitoria, Nós entregamos 30 para a segurança do HU. Nós entregamos mais aqui dentro da universidade. O pessoal que fazia feirinha ali, não tem? Fazia feirinha agroecológica na Praça da Paz. Nós entregamos para a reitoria para o pessoal levar para eles 15 face shields, para a portaria, tanto aqui da universidade quanto do HU. Para várias unidades de saúde, por exemplo, nós entregamos 40 para o posto de saúde da Pitanguinha, nós entregamos 35 para o posto de saúde do Feitosa, nós entregamos 100 para o hospital de Rio Largo, tem várias, nós entregamos 25 para o hospital veterinário de Viçosa. Então, isso foi bem distribuído aqui. Nós já estamos perto das 500 unidades de face shields entregues.
Lucas, tem mais alguma pergunta sobre esse assunto?
Mas, professor, diga aí, além desse projeto que o senhor citou, tem mais algum que vocês estão envolvidos nesse momento de pandemia?
Além dessa parte dos EPIs, o que a gente está trabalhando aqui também é num ventilador pulmonar, que foi uma demanda, né, que é um dos equipamentos mais críticos para o tratamento da Covid, e é um equipamento que está escasso no mundo todo por conta da alta demanda por esses equipamentos. Por sorte, o HU tinha comprado em janeiro esses equipamentos e conseguiu montar uma UTI para ajudar durante essa época de pandemia. Para vocês terem uma ideia, em março, a universidade chegou a comprar mais alguns, mas, se eu não me engano, só vão chegar em agosto. Se chegarem, né? Porque acho que vocês têm acompanhado as notícias aí.
Sim.
Os principais fabricantes de equipamentos de ventilação mecânica são americanos, e o governo americano invocou uma lei que proíbe as empresas americanas de venderem equipamentos médicos que são utilizados na pandemia para outros países, mesmo fabricados fora dos Estados Unidos.
Uhum.
Que eles têm o direito autoral lá depositado nos Estados Unidos. Então você tem uma dificuldade muito grande de encontrar ventiladores mecânicos no mercado. E tem muitos que são de qualidade duvidosa, né? Como, por exemplo, foram comprados 150, eu acho, no Pará, e nenhum funcionou. Então, isso também, dentro desse arranjo aí de ajuda, o pessoal do HU perguntou se nós não poderíamos tentar desenvolver alguma coisa. Isso era uma coisa que os membros do Ramo I3E já estavam conversando, e surgiu a ideia inicialmente da gente fazer um respirador. Respirador é para o uso semi-intensivo. Por exemplo, a USP já está entregando em vários hospitais um respirador, que é basicamente um equipamento que aumenta o fluxo de ar controlado, mas ele não serve para entubar um paciente na UTI. Aí nós mostramos isso para o pessoal do HU, eles falaram: ó, não, o que nós queremos é um ventilador mecânico. Isso foi que a gente começou esse projeto efetivamente, foi por volta do dia 28 de abril, então tem um mês que nós estamos trabalhando nesse ventilador mecânico. E nós primeiro fomos atrás da engenharia, né, do processo. Nós fizemos uma parceria com o Hospital Veterinário de Viçosa e com o HU para o desenvolvimento desse projeto. Esse é um projeto que está classificado como projeto de extensão do IC. E o Hospital Veterinário ele vai entrar para fazer testes em animais, uma vez que o equipamento esteja desenvolvido. E aí, o problema inicial foi: onde é que nós vamos arrumar os componentes, já que os componentes estão em falta no mundo todo? Então o pessoal do HU conseguiu uma placa de um equipamento de anestesia que estava quebrado, um equipamento antigo, acho que 2008, e nós retiramos esses sensores. Alguns também não estavam funcionando, eles conseguiram uma segunda placa para fazer a retirada desses outros sensores, e nós montamos o circuito, pegamos um compressor, montamos tudo aqui. Saiu até uma reportagem essa semana na TV sobre o equipamento. E nós conseguimos montar o ventilador e funcionando. Nós estamos fazendo todas as leituras de sensores, controlando o fluxo. O projeto está dividido em três equipes, né? Tem quatro equipes, na verdade. Tem a equipe de sistemas embarcados, que é liderada pelo professor Eric. Tem a equipe da parte de engenharia biomédica, que é o desenvolvimento do hardware e tal, que é o professor Thiago. Tem a parte de desenvolvimento de software, da interface. Nós vamos utilizar um Raspberry Pi com a tela touch para fazer a interface. E eu estou na coordenação geral disso. O hospital veterinário vai entrar na parte de teste, e o HU, os engenheiros biomédicos e os fisioterapeutas, estão auxiliando a gente no desenvolvimento. Nós estamos no estágio agora de sintonizar o equipamento e fazer com que ele funcione de acordo com as especificações médicas. Porque, de maneira crua, o equipamento está funcionando. A gente abre válvula, lê sensor, mas agora o que nós estamos fazendo é implementando o controle, que o professor Ícaro está nessa parte, junto com o professor Thiago Cordeiro, no controle do equipamento para implementar os modos de operação que foram demandados. A gente vai trabalhar só com dois modos, normalmente esse equipamento tem vários modos, mas para simplificar o projeto, ele vai trabalhar só em dois modos de operação. Nós terminamos já de fazer a placa de circuito impresso, e hoje ou amanhã a gente já pretende mandar fabricar isso na China para semana que vem terminar de montar, e a gente espera que em 3 semanas sejam feitos os testes clínicos em animais lá no Hospital Veterinário de Viçosa.
Certo.
Eu ia aproveitar o espaço, porque eu saí ontem, tem uma portaria na reitoria em que o reitor liberou as aulas remotas de maneira opcional, né? Eu queria saber se o Instituto já tem algum posicionamento sobre isso, né? Se vai ofertar alguma matéria opcional, tá, nesse período da pandemia.
Ainda não. Na verdade, ali ele está reeditando a portaria do MEC, né? O MEC autorizou esse recurso de aulas à distância. A ideia, se for feito, será feito um piloto com aulas de disciplinas optativas, né? Alguns professores já se voluntariaram, mas não tem nada definido ainda. O que eu sei é que no mês que vem isso vai ser debatido na Câmara Acadêmica e posteriormente no Conselho Universitário sobre essa possibilidade da retomada de aulas. O que foi feito efetivo para a retomada de aula foi na pós. A pós-graduação, os cursos que quiserem podem retomar as aulas de maneira total, né? Inclusive o IC, o conselho da pós-graduação do IC já aprovou, e na próxima segunda-feira já vão ser retornadas as aulas da pós de maneira remota.
Aproveitando que o senhor comentou da pós, a gente teve muitas dúvidas, muitos alunos tiveram dúvidas sobre as matérias que eles se matricularam compartilhadas entre pós e graduação. Aí como é que funcionaria? Eles teriam acesso a essas aulas também?
Isso teria que ser feito como um aluno especial, né? Aí eu não sei como a coordenação tá tratando disso, porque isso é uma deliberação do colegiado, né? O colegiado precisa abrir um edital de aluno especial para que os alunos que estão cursando a graduação possam fazer essas disciplinas. Tem algumas unidades aqui na universidade que já fazem isso, se não me engano a Faculdade de Arquitetura faz, na pós deles lá. Então isso eu posso ver depois, mas isso é uma atribuição do colegiado. O colegiado teria que solicitar a PROPEP essa publicação de um edital de aluno especial para que os alunos de graduação pudessem cursar.
Certo. Bom, acho que é isso. Né, Lucas? Tem mais alguma coisa para você perguntar?
Não. Tudo certo. Você quer dar algumas palavras para se despedir do pessoal?
Eu queria agradecer mais uma vez o convite e espero que tenha sido útil essa minha fala, e para mostrar que as atividades aqui no IC não pararam, né? A gente está aí contribuindo com a nossa parte nesse momento tão complicado que a gente está vivendo.
Eu tô aqui também com o Luiz. Tudo bem, Luiz?
Opa, tudo bem, Rodrigo?
E ele vai falar um pouco sobre o I3E, a estrutura dele e coisas do tipo. Então a gente já vai partir aqui para as perguntas. Ok. Então, Luiz, o que é o grupo I3E?
Então, o ramo I3E, ele é uma ramificação do I3E de fato, que é o Instituto de Engenheiros, Eletricistas e Eletrônicos, que é um instituto, é o maior instituto global técnico de profissionais e cientistas. E o ramo I3E, o FAO, é um ramo desse I3E. Tem vários espalhados pelo mundo inteiro. Ele é subdividido em regiões, e cada região tem seções. E nas seções tem os ramos que se encontram geralmente nas faculdades e universidades do mundo. Aqui em Alagoas a gente tem o ramo da UFAL, aí tem em Pernambuco tem vários outros ramos e assim por diante.
Entendi. E qual é a estrutura do ramo aqui em Alagoas? Tem diretorias? Tem um líder? Como é que funciona?
Todo a estrutura do I3E, daqui da UFAL, ele é exatamente igual a todos os ramos do mundo inteiro. Ele tem é composto por, no mínimo, quatro pessoas, a diretoria, que é o presidente, vice-presidente, tesoureiro e o secretário. São essas quatro. Aqui na UFAL, a Maria Júlia é a presidente do ramo, eu sou o vice-presidente. Nós temos o secretário, que é o Roger, e a tesoureira, que é a tua mãe, a Andressa, que também é. A Andressa também é presidente do RAIS, que é a sociedade que é ligada ao I3E, mas é focada em robótica.
Entendi. Lucas aí quer fazer alguma das perguntas?
Eu queria perguntar como é o processo para o pessoal que está entrando agora, quem tem um processo de calouros entrando agora, como é que eles podem fazer para entrar no I3E, eventualmente, se quiserem?
Geralmente a gente faz reuniões todo mês, às vezes de 2 em 2 semanas. E essas reuniões são abertas para todo mundo da UFAL. E se a pessoa começar a participar dessas reuniões, dar a opinião dela durante essas reuniões, aí e demonstrar interesse que quer participar do grupo, a gente acaba chamando. Então é basicamente assim que a pessoa começa a participar do ramo.
Para participar do ramo I3E é dessa forma, né? E dos capítulos, como é que funciona?
Os capítulos é exatamente a mesma coisa, só que os capítulos eles fazem uma reunião. As reuniões dos capítulos são independentes das reuniões do ramo. Os projetos também, mas também é todo mundo bem-vindo para participar. Aí a gente coloca lá os projetos que a gente está executando. Às vezes a gente faz chamada direto lá na reunião, quem é que quer participar dessa? Aí a pessoa levanta a mão e diz que quer, aí a gente já insere num grupo, começa a participar. Principalmente proatividade, para participar do RAIS é principalmente isso. Só no RAIS não, no ramo também. Proatividade é para se efetivar como membro do I3E, é o principal.
Certo. Então, partindo agora para as atividades que estão acontecendo no momento, lógico que tem a principal atividade que eu diria, que é a produção dos face shields e dos EPIs para ajudar no combate da Covid agora, que inclusive você está participando, o professor falou. Mas eu queria saber de além dessas atividades, quais outras o ramo está desenvolvendo no momento? E também como é que está sendo o processo para você da produção dos face shields e dos outros equipamentos?
Então, o ramo A gente tem algumas atividades fixas, que é o speak up, o speak up, e ele está sendo, geralmente a gente está colocando vários stories do speak up toda sexta-feira. É, além disso, a gente está com trabalho de divulgação, já fizemos divulgação do... dizendo para o que é fake news, como é que você pode evitar fake news. A gente já fez divulgação sobre coronavírus também. E tem mais outras por vir ainda. A gente está com esse trabalho de divulgação, por enquanto, na quarentena. E, além disso, a gente está com os trabalhos do... tanto da produção de EPIs, quanto do ventilador pulmonar. Basicamente, as equipes que estão trabalhando no, nesses projetos são todos membros do Ramo I3E, ou então do RAIS. No de ventilador tem três pessoas trabalhando nele diariamente, indo lá para o UFAO. E o restante está trabalhando de casa, fazendo código e ajudando, dando apoio remotamente para o projeto do ventilador.
Entendi. Tem mais alguma pergunta, Lucas, para fazer?
Eu tenho. Sendo o I3E um grupo, um ramo que deriva o que parte da iniciativa dos Estados Unidos, com essa alta do dólar, está tendo algum impacto na atividade do ramo, em algum tipo de atividade?
O impacto, porque para você ser associado do I3E globalmente, você tem que pagar a sua membresia. Mas não obrigatoriamente os membros que querem participar do Ramo I3E, eles precisam dessa membresia. Só a diretoria que ela é obrigada. Mas o que está acontecendo é que poucos membros estão pagando a membresia, só mesmo a diretoria, mas isso não impede das pessoas participarem. Aí, com isso, com a nossa diretoria sendo membro do I3E, eles conseguem ainda submeter a concursos que a gente ganha. A gente pode ganhar dinheiro em dólar do I3E, ou então da seção Bahia, que quer dizer, da seção Nordeste, que é a seção que está inserido no nosso ramo da UFAO. Mas tá mais caro para fazer as membresias, mas também os prêmios que o I3E tá dando são em dólar. E é a partir desses prêmios que a gente consegue fazer a membresia de alguns membros para assumir a diretoria.
Ok. Mais algum, Lucas?
Não, tô tranquilo.
Eu acho que é isso também, vai ser bem breve a apresentação. Você quer falar mais alguma coisa, Luiz?
Só se tiver alguma pergunta mais.
Não, acho que é isso. Muito obrigado pela sua participação, certo? Valeu mesmo.
Por nada.
Muito obrigado, professor, pela presença e pelas palavras.
Até mais, pessoal.
Muito obrigado, Lucas, pela disponibilidade para participar aqui também do episódio comigo hoje. E obrigado você, ouvinte, por ter ouvido também esse episódio. Eu espero você no próximo. Um abraço.